No ar a nossa roda de conversa esportiva, também disponível em podcast no site radiocantareira.org ao longo da semana para você. Em time que está ganhando, não se mexe, diz o ditado popular. Mas aqui no Brasil, especialmente este ano, dá para se dizer também que time que está perdendo se mexe no técnico. Nos últimos dias de setembro, foram 5 demissões no Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, São Paulo, Ceará e Fortaleza. A 21ª rodada do Brasileirão, se não foi vergonhosa para os dirigentes brasileiros, serviu para aniquilar de vez a falta de união da categoria de treinadores no país. Em 8 jogos, 4 técnicos foram desligados de seus clubes no curto período de 24 horas. E olha que estamos falando de 4 gigantes do futebol nacional: São Paulo, Cruzeiro, Fluminense e Fortaleza. Cuca, Rogério Ceni, Oswaldo de Oliveira e Zé Ricardo saíram pelo mesmo motivo: péssima campanha dos times. Cuca, técnico do São Paulo, não suportou a pressão e abandonou o barco. Essa foi a terceira vez que o treinador desiste de um clube. Antes teve essa atitude com Santos e Palmeiras. Rogério Ceni foi derrubado pela panela de jogadores do Cruzeiro. Detalhe, ele trabalhou em apenas 8 jogos. Zé Ricardo foi punido porque o Fortaleza não fez boa campanha. O clube viu uma oportunidade com a demissão de Ceni, do ex-treinador, voltar de graça. Oswaldo de Oliveira, além da péssima campanha, também perdeu força porque a diretoria do Fluminense apostou mais nos jogadores do que nele. A falta de respeito de Ganso com o treinador é a prova maior da desorganização de um clube. De um clube que erra a cada ano que passa. O polêmico jogador vai ser apenas multado pelo clube. Desde o início da Série A do Brasileirão em abril de 2019, já tivemos 20 trocas entre técnicos e interinos. E é isso. O que será que nossos amigos Daniel Gomes, William Douglas e Elisângela Silva pensam sobre essa avalanche de demissões no Brasileirão? Vamos começar ouvindo o Daniel Gomes.
Salve, salve, minha amiga Natércia de Souza, a todos que acompanham o Galera do Esporte neste domingo. Vamos falar, portanto, aí desta questão das trocas de técnicos, né? Foram 5 trocas, é um negócio impressionante. Demissão do Cuca do São Paulo, do Rogério Ceni do Cruzeiro, Zé Ricardo foi embora do Fortaleza, Oswaldo de Oliveira saiu do Fluminense e o Ederson Moreira foi embora do Ceará. Para os seus lugares, Fernando Diniz, né? Foi substituir o Cuca no São Paulo. O Abel Braga, olha o Abel, hein? Foi parar no Cruzeiro, rapaz. Zé Ricardo deu lugar para o Rogério Ceni de volta no Fortaleza. O Marcão, que era aí das categorias de base da equipe do Fluminense, ocupou o lugar que era do Oswaldo. E o Adilson Batista foi assumir o Ceará. E olha só, nisso tudo já são 14 trocas de técnicos neste Campeonato Brasileiro. Realmente uma quantidade bastante excessiva. Bom, alguns pontos aqui. O primeiro é o seguinte: a categoria de técnico precisa ser mais unida, viu, Natércia? Senão não vai ter jeito, rapaz. Você pega aí essa situação, 14 técnicos demitidos no meio do campeonato. E assim, o cara é demitido num dia, no outro já vem ali alguém para oferecer os serviços. Ó, tô à disposição aqui. É o caso, por exemplo, do Fernando Diniz, que foi substituir o Cuca quase assim de um dia para o outro. É, e mais ainda no Fortaleza, né? Que isso aí foi bola cantada. O Rogério Ceni foi embora do Cruzeiro, no outro dia o Zé Ricardo foi demitido do Fortaleza e já pintou uma nova oportunidade para o Rogério voltar ao Fortaleza. Então esse tipo de coisa precisa começar a acabar a partir dos técnicos, né? A categoria ser um pouquinho mais unida e rever se esse é o melhor expediente mesmo de estar todo mundo disponível assim que algum treinador é mandado embora de uma grande equipe. E nesse interim me surpreendeu bastante a postura do Abel Braga de assumir a equipe do Cruzeiro logo após a demissão do Rogério Ceni, porque o Abel é do tipo dos caras que sempre disse que não pegava time de futebol no meio da temporada. É, sempre priorizava pegar time para o começo da temporada para pensar um trabalho do ano inteiro, né? Mas não foi o que ele fez dessa vez. Talvez até ele venha mudar sua postura pelo que ele tem visto, né? Recentemente ele foi demitido do Flamengo, esse super time do Flamengo que está aí na semifinal da Libertadores, foi o Abel que pensou e ele não teve como conseguir manter a sequência do trabalho. Bom, talvez, na minha opinião aí, se fosse o caso, na Terça e amigos do Galera do Esporte, de repente a CBF pensar em limitar um pouco essa questão de demissão de treinadores ou de contratação. Acho que demissão de treinador, tudo bem, não tem muito como controlar. Agora, de repente, essa questão do clube já poder pegar um treinador que trabalhou no campeonato, de repente poderia haver uma espécie de janela de transferência. A gente tem um limite para transferência de jogadores entre clubes, né, contratação de atletas. Eu acho que poderia haver, seria razoável uma janela de transferências no final do primeiro turno e no começo do campeonato, porque senão vai virar uma festa, né? E não é essa a intenção. Bom, voltando ao caso do Fortaleza e o Rogério Ceni, eu acho que isso é o caso mais improdutivo da história do futebol brasileiro, né? Mas eu diria até vergonhoso para ambos os lados, porque o Fortaleza queimou o Zé Ricardo, tudo bem que o Zé Ricardo não estava fazendo bom trabalho em termos de resultado, mas substituir o Rogério Ceni, convenhamos, não é uma boa coisa. E o Rogério Ceni veio como filho arrependido, né? Que volta para a casa do pai com uma mão na frente e outra atrás e é acolhido. Mas nem sempre se consegue desenvolver um bom trabalho. Eu fico imaginando o que vai acontecer com o Fortaleza e com esse carinho que a torcida do Fortaleza tem para o Rogério Ceni, caso o Fortaleza seja rebaixado, por exemplo, faltando 1-2 pontos. Claro que vai ficar na mente do torcedor que o Rogério abandonou o barco no meio do caminho para uma proposta melhor, voltou, conseguiu salvar parte do barco que estava afundando, mas não conseguiu salvar por inteiro. Então o Rogério se queimou nessa aí, na minha opinião. E se ele foi para o Cruzeiro, tinha que saber lidar com todas as pressões de um grande clube que é o Cruzeiro. Não que o Fortaleza seja um time menor do que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro é uma das maiores equipes do Brasil. E o Rogério talvez não tenha se preparado efetivamente para assumir esse posto. Bom, para concluir, minha gente, os clubes precisam se convencer que técnico de futebol precisa de tempo para dar certo, né? E quando a gente pega esse rol aqui de demissões, na verdade você vai chegar talvez no Anderson Moreira e no Cuca, que são caras que tinham mais tempo de estrada. O resto, Rogério Ceni, Zé Ricardo e Oswaldo de Oliveira, os três mal começaram a trabalhar e o resultado não pintou. Então a gente vive numa era de futebol pragmático em que os técnicos não querem alguém que vai pensar um planejamento, eles querem um salvador da pátria, isso não dá certo. Onde que deu certo essa questão do técnico ficar bastante tempo? O Grêmio é um bom exemplo com o Renato Gaúcho. Nem sempre o Renato Gaúcho levou o Grêmio a títulos na temporada, mas ele foi mantido e teve o ápice ali com a conquista da Libertadores de 2017. E o Carille no Corinthians, né? O Corinthians esse ano vai aí para uma campanha mediana e não se fala, ah, vamos trocar o Carille. Não, sabe que aquele é o estilo de jogo do cara, que se encaixou em determinado momento, numa temporada não se encaixou pelas peças que ele tinha, mas pelo jeito a ordem dos dirigentes é trocar treinador, que é mais barato que trocar o elenco inteiro, do que confiar que o cara consiga imprimir uma filosofia de trabalho e precise cortar os atletas que ele acha que devam ser cortados. Mas isso, por enquanto, não é regra no futebol brasileiro. É isso, minha cara, na Terça de Souza. Boa sequência para você aí na Roda de Conversa. E domingo que vem eu tô de volta no Galera do Esporte. Forte abraço, forte abraço para você e para todo mundo. E até mais.
Valeu, Daniel Gomes. A gente espera por você aqui nos estúdios na semana que vem. Agora é a vez de ouvirmos o William Douglas a respeito deste tema da demissão de técnicos.
Olá, amigos ouvintes da comunitária Cantareira FM. Eu volto agora para falar sobre essa situação que é corriqueira no futebol brasileiro, que é o grande número de troca de treinadores. E é uma situação em que eu tenho dificuldade em apontar culpados ou vítimas. Para mim, está todo mundo num patamar muito parecido. Na verdade, é uma questão cultural e tanto os treinadores quanto os clubes brasileiros se acostumaram a trabalhar dessa forma. O primeiro ponto que leva a tantas trocas de treinadores, eu vejo como a falta de uma definição de se traçar um objetivo claro para o campeonato. Afinal de contas, não dá para todo mundo ser campeão. Então, um clube, quando ele começa o campeonato, se ele souber bem qual que é o objetivo dele, não, com o elenco que eu tenho, com o investimento que eu fiz, eu vou brigar para ser campeão. Tudo bem, aí não está brigando para ser campeão, dá para trocar de técnico. Olha, com esse investimento aqui, é possível brigar por uma vaga ali na Libertadores? Não, com esse investimento é só possível brigar para continuar na primeira divisão. Então, como os clubes não sabem direito o que é possível fazer com o investimento que eles têm, ao longo da temporada, todo mundo acha que precisa e que vai conseguir brigar para ser campeão. Isso não vai acontecer, isso leva à criação de uma expectativa exagerada em alguns trabalhos e depois, com uma expectativa muito alta, vem a frustração e essa frustração acaba virando uma demissão. A gente tem um calendário também no futebol brasileiro que dificulta que os clubes se organizem e que faz com que as coisas sejam atropeladas. Vide, por exemplo, o Palmeiras, que trocou de técnico neste ano, ainda brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mas com problemas por conta das Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. E a gente tem também, dentro desse cenário, eu acho importante falar, o papel dos próprios treinadores, que se acostumaram com isso, e que muitas vezes também, quando tem a oportunidade, pedem para sair. O exemplo mais recente que a gente tem, o Rogério Ceni, que deixou o Fortaleza, pagou a multa rescisória, foi uma escolha dele trocar o Fortaleza pelo Cruzeiro. Viu a oportunidade de trabalhar num clube mais tradicional, numa camisa mais pesada, com todo o respeito ao Fortaleza, mas ele viu, abraçou essa oportunidade, não deu certo e logo voltou para a equipe do Fortaleza. O Cuca, no São Paulo, quase que do mesmo modo, porque foi o Cuca quem pediu demissão. Não foi a diretoria do São Paulo dessa vez que abriu mão do trabalho do Cuca. Talvez até por se criar uma expectativa exagerada em torno desse elenco do São Paulo. Afinal de contas, é um elenco que custa muito caro, mas que foi montado e remontado ao longo da temporada. Então a gente vê aí uma criação de uma expectativa falsa que acaba levando também a uma frustração no resultado. No começo do ano chegou-se a discutir a CBF de cada técnico só poder treinar uma equipe na Série A, você não poder repetir treinadores. Eu não acho que seja por aí o caminho, até porque essa regra ela poderia ser burlada, não teria grandes dificuldades aí para que os clubes burlassem, e essa pressão vai existir. O modo de se mudar isso é ter um planejamento um pouco mais claro, é saber também não criar falsas expectativas. É o clube saber aquilo que ele pode buscar. E, principalmente, o treinador ele é uma peça responsável por uma parte importante, que é treinar a equipe, que é escolher os melhores jogadores e comandá-los em campo. Não é o responsável por fazer contratações, por definir tudo o que acontece nos bastidores do clube. O treinador ele pode opinar nisso, mas ele tem que saber qual que é o foco dele, onde ele vai atuar. Se o treinador é o único responsável por definir as contratações, por definir toda a rotina do clube, quando ele sai, o clube fica refém disso, chega alguém com uma filosofia totalmente diferente e o trabalho acaba sendo perdido. Também acho muito ruim quando os treinadores carregam consigo uma comissão técnica grande, até porque hoje, dentro de uma estrutura profissional, os clubes têm sim condições plenas de terem as suas comissões técnicas fixas. Preparador físico, preparador de goleiro, analista de desempenho, todo esse pessoal, ele pode continuar dentro do clube, mesmo com uma troca de treinador. A gente não pode ficar tendo troca de toda essa equipe profissional que trabalha com os atletas a todo instante. Quando chega o treinador, é claro, ele deve trazer um auxiliar de confiança, mas acho que o treinador e mais uma pessoa só já é mais do que o suficiente. Não adianta ficar trocando comissão técnica toda hora. Para os próprios atletas isso é muito ruim, para a própria estrutura do clube, que não consegue criar um banco de dados, rastrear o que acontece ali, é muito ruim quando a gente vê essas trocas muito bruscas. Então os treinadores brasileiros também precisam aprender a trabalhar dentro dessa estrutura. Eu volto com vocês aí no estúdio da Comunitária Cantareira FM. Um grande abraço e um ótimo domingo a todos.
Muito obrigado, William Douglas. A gente conta com a sua participação novamente no programa da semana que vem. E quem, por último, analisa essa questão da troca de técnicos no meio do Brasileirão é Elisângela Silva. Vamos ouvir.
Daniel Gomes, na Tércia e ouvinte, estou de volta aqui para encerrar minha participação no programa deste domingo, nessa roda de conversa, para falar um pouco dessa questão das demissões de técnicos, né, no Campeonato Brasileiro. A gente teve demissões aí expressivas, muita polêmica, e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um dos mais competitivos do mundo e mais difíceis de se disputar, e a gente vê, infelizmente, todos os anos muita rotatividade de técnicos. Técnicos, eles não têm uma vida longa, nesse campeonato. Um ou outro acaba se sobressaindo, mas no geral muitos não conseguem dar sequência ao trabalho. E um dos pontos que eu levanto nessa discussão é essa questão do imediatismo. O futebol brasileiro, ele vive muito de resultados. Claro, algumas equipes fazem um trabalho a longo prazo, mas é claro, quando os resultados não aparecem, a cabeça que roda é sempre do técnico. Dificilmente um ou outro jogador acaba saindo da equipe, a não ser que receba alguma proposta, enfim, mas geralmente é o técnico que cai. Diferente de outros países ou de outros clubes do futebol, que às vezes contratam um técnico e tem um planejamento, um trabalho a longo prazo para que esse técnico e essa equipe consiga atingir os objetivos. A gente tem um caso clássico no futebol, que é o Manchester United, ficou por mais de 20 anos com Alex Ferguson. Então, ele foi campeão, conquistou muitos títulos e ficou por 25 anos como técnico. Então lá teve esse planejamento, teve essa possibilidade do técnico desenvolver o seu trabalho, contestado ou não, apoiado ou não pela torcida, ele ficou por mais de 20 anos lá. Então, diferente desse clube, aqui no Brasil isso é quase que impossível. É muito difícil você ter um técnico que fique muito tempo numa equipe. Acho que o técnico que hoje na Série A que está mais tempo no cargo é o Renato Gaúcho do Grêmio. Eu vejo que essas demissões, elas acabam prejudicando a equipe, a sequência da equipe no campeonato, que de repente ali a equipe já está tentando entender o estilo de trabalho do técnico, aí os resultados não vêm, a equipe de repente não se empenha, aí o técnico vai embora, aí chega outra, aí vai implantar sua filosofia, até o clube responder à altura, alguns demoram até mais, outros não. A gente vê que o Felipão saiu do Palmeiras, o Mano chegou, já deu uma alta cara, o Palmeiras voltou aí a brigar, né, por essa possibilidade do título. Então o Palmeiras vinha de uma sequência muito irregular, então o Mano já deu meio que um choque de uma injeção, digamos assim, na equipe. Eles estão aí brigando aí com o Flamengo pela liderança ali, uma vaga na Libertadores da América. E é arriscado também, no meu ponto de vista, esses técnicos assumirem trabalhos que já estão em andamento. O certo era o técnico começar um trabalho ali na preparação e ter o campeonato inteiro para poder aplicar e desenvolver a sua metodologia de trabalho. E muitos não têm essa chance, porque, como eu disse, o futebol brasileiro é muito imediatista. Então, é arriscado, no meu ponto de vista, os técnicos assumirem já trabalhos, planejamentos que já foram anunciados por grandes clubes. Podem dar certo, podem não dar certo, isso é muito relativo, né? Tem casos em que já se tem esse planejamamento, o técnico sai, outro entra e dá continuidade, os resultados vão aparecendo, em outros casos não. Então é arriscado. E eu vejo que falta um pouco de atenção dos clubes com os técnicos. Às vezes eles preferem manter o jogador que de repente se desentendeu com o técnico do que e mandar o técnico embora. A gente viu isso recentemente no Fluminense. O Oswaldo saiu, teve uma discussão ali com o Ganso, preferiu deixar o jogador, o técnico foi embora, enfim. Então, assim, o clube também às vezes não consegue dar esse respaldo, dar esse apoio e nem segurar por muito tempo o técnico dentro de casa. Então, isso acaba complicando um pouco a vida do técnico. E para concluir minha fala, eu acho que em algumas situações não é só a troca do técnico que vai resolver a questão do clube. Às vezes é a questão entre os jogadores mesmo, que não estão ali para desempenhar adequadamente o seu trabalho, né? Não estão ali para, digamos, suar a camisa em favor do time. Às vezes é problemas internos do próprio clube, como problemas políticos. Então, às vezes não é só o técnico que não rende, às vezes a própria equipe não rende por uma série de fatores externos que podem comprometer o desempenho dentro de campo. Então é isso aí, Daniel Gomes, na Terça Ouvintes. Essa é a minha contribuição para a nossa roda de conversa hoje. Uma reflexão também que a gente faz referente ao futebol brasileiro, né? Quanto ainda falta para o nosso futebol evoluir e não querer apenas viver de resultados, mas dar espaço para trabalhos de longo prazo. Eu acho que a partir do momento que isso acontecer, nosso futebol vai mudar, vai melhorar, vai ter uma qualidade melhor oferecida aos torcedores. É claro que a gente sabe que tem interesses de patrocinadores, tem interesse da torcida, de parte da mídia, mas enfim, acho que a gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade, né? Os dirigentes, os clubes têm que mudar um pouco essa mentalidade e se espelhar em resultados e exemplos bons em outras partes do mundo, principalmente na Europa. Um grande abraço para vocês e até o próximo Galera do Esporte.
Valeu, Elisângela, e até o próximo domingo. E esta foi a nossa roda de conversa de hoje. Eu lembro que você pode participar mandando a sua sugestão de tema. Deixe sua mensagem no Facebook do Galera do Esporte.